Oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos nesse momento falar com o nosso Pai Celestial, pedir muita sabedoria, discernimento, para que possamos fazer um bom trabalho. Com Ele mesmo, oremos a mesma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita. Vereadora Nívia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha. E vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 9ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada ao 1º de abril do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Será constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Wendel declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação do discurso de proposição. Primeiro projeto de lei, número 27/2024, de autoria do vereador Faguinho. Projeto de lei número 28/2024, de autoria do vereador Flávio Galvão. Projeto de lei complementar 07/2024, da autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Nilva Prisco informou sobre o primeiro congresso do autismo de Buritis, frente à campanha do mês da conscientização do autismo, que será realizado nos dias 4 e 5. Convidou a população para abraçarem essa causa. Agradeceu a deputada Marli Ribeiro pela indicação de emendas parlamentares ao município, sendo duas no valor de R$100 mil cada, uma destinada à pastoral da criança e outra aquisição de calcário para distribuição no município. Outra emenda para aquisição de uma ambulância no valor de R$ 344.515 e ainda uma de R$ 400.000 de emenda especial, disponibilizada a pedido desta vereadora, juntamente com a pastora Carla, para o desenvolvimento do município. Informou sobre o pedido junto ao deputado Zé Vito para a liberação da emenda de R$ 400 mil que será disponibilizada à Secretaria de Saúde. Informou também que foi depositado o valor de R$ 648 mil destinado às obras da creche do bairro Extrema, através do deputado federal Zé Vito. O presidente Wendel Durães convidou a população para o evento segundo dia de campo, no dia 4 de abril, na chácara Pernambuco, propriedade do senhor Dorival Barbosa. O vereador Branquinho solicitou reparos na Vila Nelson, na Serra Nelson Mandela. Informou que as escolas Gomes e São Domingos serão beneficiadas com emendas liberadas pelo deputado Gustavo Santana para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. A vereadora Cibele Freitas informou sobre a campanha Abril Laranja, em prol da prevenção da crueldade contra animais. solicitou resposta das seguintes indicações. 47 de 2022, que trata da realização da Semana de Defesa dos Animais. 10 de 2022, indica a realização de ações para conscientização e proteção à defesa animal. 28 de 2022, sugerindo a realização de carreata anual conscientização ao não abandono dos animais. Indicação 41 de 2022, que sugere a realização de palestras e de conscientização nas escolas municipais do não abandono maus tratos aos animais. Enfatizando que até a presente data nenhuma delas foram atendidas nem respondidas. Falou sobre denúncia de uma paciente e pedido de providências contra um médico cardiologista que atende pelo SUS, apontando sugestões verbais, físicas e morais. Na denúncia, consta que o médico expulsou do seu consultório a empurrões. A vereadora solicitou à Comissão de Saúde a apuração dos fatos. O vereador Flávio Galvão solicitou ao Executivo a prestação de contas de todas as festas realizadas no município e também a instalação de ventiladores na Biblioteca Pública Municipal. A vereadora Vânia solicitou melhorias nas estradas e ponte da região do São Vicente e na comunidade da Manga, visto que estão intransitáveis. Vereador Faguinho solicitou à casa para que seja feito um convite ao secretário de Obras para esclarecer sobre os pedidos solicitados pelos vereadores sem resposta. Informou que foi aprovado um valor de R$ 200 mil pelo deputado Gustavo Santana a construção das salas para atendimento do TEA-apoio. Segunda parte, reunião não deliberativa, líderes. A vereadora Cibele Freitas informou que oficiará ao DR para o recapeamento do trecho asfáltico que liga Buritis à Vila Serrana, devido à quantidade de buracos. Informou que filiou ao partido Podemos, que será pré-candidata a vereadora nas eleições de 2024. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar. Eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e o Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 1º de abril de 2024. Senhor presidente, antes disso aqui, só gostaria que fizesse uma retificação na ata, que aqui os R$ 200 mil é para a construção de uma sala sensorial no Centro de Especialidade em Autismo, em TDAH. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências pedidas e nem recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Apresentar projeto de lei número 30/2024. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações, aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, na Lei número 11.970, de 7 de junho de 2009, conforme disposto nas instruções normativas do Ministério das Cidades e a portaria interministerial e da outras providências do Executivo Municipal. Apresentar também projeto de lei número 29 de 2024, reverte a doação de área para patrimônio público e dá outras providências, de autoria também do Executivo Municipal. Não havendo mais proposições, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos. E quero pedir a compreensão a todos para que façam uso do prazo desses regimental, dentro dos 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, em especial a todos presentes neste plenário. Nesta noite, eu gostaria de começar minhas palavras dividindo com toda a nossa população que estive nesse fim de semana buscando, né, o nosso troféu de vereadora destaque, prêmio Melhores do Ano, pelo portal Iluminar, na cidade de Unaí. Eu estou muito feliz por mais um ano de honraria concedida ao nosso mandato, ressaltando toda a nossa luta e empenho à frente do Poder Legislativo Municipal. Essa é mais uma confirmação de que estamos trilhando o caminho certo e que todo o trabalho e dedicação por nosso município, enquanto legisladora, estão sendo reconhecidos por nossa sociedade. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus familiares, amigos, amigas e companheiros desta jornada, e a todo o povo por confiar em nosso trabalho, em nosso mandato, me dando forças para continuar lutando e defendendo a nossa cidade. Gratidão é a palavra de hoje, a cada voto popular, e que Deus abençoe a cada um de nós. Prometo continuar honrando com lealdade, honestidade e humildade essa nossa missão. E mais uma vez informo a população, né, que está sendo oficializado ao representante do DR de Minas Gerais, através do nosso gabinete, junto ao jurídico desta casa, um pedido de urgência para que seja feito o recapeamento do trecho asfáltico que liga Buritis à Vila Serrana. Não poderia também, nesta noite, deixar de parabenizar na pessoa da Catarine o evento que aconteceu nesta última semana, o primeiro congresso de autismo de Buritis, né? Foram dias de momentos especiais e de muito aprendizado para famílias e profissionais que estão lidando diretamente com o universo dos nossos especiais. Fico feliz de ver essa iniciativa e acredito que o município realmente precisa priorizar essa questão, dando todo o suporte necessário na educação de conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Dizer mais uma vez às famílias que precisarem de lutar pelos seus filhos, que estamos à disposição de vocês para o que for necessário e por direito de vocês. Podem estar procurando o gabinete dessa vereadora. E levaremos as demandas e suas necessidades aos órgãos competentes. Dizer também que, como estamos, senhor presidente, no mês de abril, né, o mês laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, que estaremos neste sábado ali ao lado do posto Montrelato, frente ao balão da rodoviária, e mais uma ação pela causa animal, mais um projeto pela nobre causa, onde estaremos entregando cartilhas, né, sobre a importância da castração, teremos brindes, teremos a presença do mascote, o cão caramelo, para alegrar nossa criançada, teremos também covers da patrulha canina, doação de rações, também teremos ali algodão doce, pula-pula, vermifugação dos pets contra verminoses, feirinhas de adoção, também teremos ali cartilhas educativas, então convido a todos que levem o seu pet ou o seu gato para poder participar desse projeto tão importante em prol da nossa causa animal. Será dia 13 agora, no sábado, a partir das 8 horas da manhã até às 11 horas. E na oportunidade gostaríamos de agradecer os nossos amigos dos pets, as empresas Wipet, Casa do Fazendeiro, Mundo Animal, Agrocampo, a MF Agropecuária, a nossa amiga dos pets e defensora da causa animal, a vereadora professora Cibele, e também o doutor veterinário Ítalo. Nessa noite, é só, senhor presidente, devo a palavra. Muito obrigada.
É a ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Niva Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Leis, ao público que se faz aqui presente, aos ouvintes da Clube FM. Também nesta noite eu quero, né, aqui parabenizar né, a Secretaria de Saúde, a gestão, né, do município, na pessoa de Dr. Keno, por esse belíssimo primeiro congresso que teve aqui do espectro autista. Nos dias 4 e 5 de abril foi realizado o primeiro congresso Autismo Buritis. Um evento rico que contou com a participação de profissionais especialistas que atuam como autismo, para enriquecer o nível de conhecimento tanto dos profissionais quanto dos familiares da pessoa com o espectro autista. O evento foi realizado pela Secretaria de Saúde através das equipes do TEA Apoio e Multi, antigo NAS. Contou com a parceria da Secretaria de Associação da Ação Social e Educação. Vale ressaltar a importância da participação dos pais e rede de apoio das pessoas com autismo no nosso município. O Centro Especializado em Autismo será um local que contará com profissionais capacitados para aplicar intervenções assertivas nas terapias das crianças autistas. Mas nada é possível sem o apoio e a participação da família. O TEA Apoio é um projeto criado pela Secretaria de Saúde através da coordenadora Caterine e sua equipe, que hoje oferece oficinas em grupo e atendimentos individuais às crianças com hipótese diagnóstica e diagnóstico fechado em autismo. Além da informação que o centro da formação que o centro contratará com uma sala de intervenção sensorial, também foi divulgado durante o congresso que a Secretaria de Saúde irá disponibilizar, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, o atendimento com neuropsicologia, o que irá auxiliar ainda mais nos fechamentos do diagnóstico. Porque sem o fechamento do diagnóstico, não tem como a criança, né, receber os atendimentos. O TEA Apoio conta com psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta, além de um projeto jiu-jitsu voltado exclusivamente com as crianças com autismo. Então, e aos pais, né, o nosso recado, participem, sejam presentes, estejam nas reuniões e não deixam de levar os seus filhos nas terapias, estabeleçam prioridades. Autismo não tem cura, mas necessita de acompanhamento constante para que seu filho ou filha obtenha resultados e tenha uma vida futura autônoma. Para que os nossos filhos que têm esse problema, para que ele não seja um autista, mas para que ele seja o João, o Pedro, o José, a Maria e o Pedro. E o município de Buritis, ele não mede esforço, porque nós temos várias cidades aqui perto de nós que não tem esses atendimentos. Tem uma mãe que ela é concursada no Riachinho, enfrenta um grande problema porque tem duas crianças com problema e lá não tem, né, o tratamento, lá não tem essas pessoas habilitadas e capacitadas. Então tem que ir para a UNAI. Então, assim, pais, não deixam, quando acontecer o próximo congresso, participem, porque é através do conhecimento que nós vamos fazer a diferença com as nossas crianças e dentro da nossa casa. Então, parabéns, parabéns ao município por preocupar, por fazer a diferença em dar esses atendimentos. Muitas vezes não é 100%, mas vocês podem ter certeza que aqueles que estão firmes e que não deixam de participar e que levam seus filhos e que procuram conhecimento, sabe que é muito bem atendido o espectro autista. Também não podendo deixar de comunicar à população da zona rural, né, mais uma ação do governo, que sempre preocupado, né, com as políticas públicas e para melhorar cada dia mais a vida de cada cidadão. Terá o mês, né, os médicos nos distritos, o cronograma semanal será segunda-feira, Serra Bonita, terça-feira, Passa Três, quarta-feira, Vila Serrana, quinta-feira, Serra Bonita, sexta-feira, Passa Três. Vai ter né, todo dia, né, uma vez na semana, o médico que fará a visita domiciliar. Quando não tiver mais a demanda domiciliar, ele irá atender lá no postinho, no PSVF que tem ali na zona rural, naquela salinha onde vocês estão atendidos. Então, gravem bem, de agora em diante, né, terá esse atendimento do médico, que não deixará de ir, mais uma equipe formada para ajudar essas pessoas da zona rural. Será constante de agora para frente. Um outro grande evento que irá acontecer também no nosso município agora, né, esse mutirão Saúde para Todos, que será consultas e cirurgias. Então, fiquem atentos. Irá acontecer no dia 19 e 21 de abril, será em frente ao PSF do centro, aonde estarão as carretas, que terá atendimento, cardiologia, vai ser a consulta, anamnese, é a consulta que o médico vai examinar cada pessoa. E será o ecocardiograma também feito já de imediato. A ginecologia, consultas, o colonoscopia e o preventivo também acontecerá de imediato durante esses 3 dias. Ultrassonografia, mamária bilateral, transvaginal, tireoide e abdômen total. Oftalmologia, ficam atentos todas aquelas pessoas que precisam de cirurgia de catarata. Tem pessoas que já têm 2 meses, 3 meses, 1 ano que estão na fila. Né? Vai ter a consulta, vai ter 3 médicos oftalmo e 1 médico cirurgião, que também fará a cirurgia de catarata. Passará pela consulta e será encaminhado para o médico. Quem tem o pedido, quem não tem o pedido. Para uma boa organização, vai ter um pré-agendamento, né, que será na Cazengue, a partir da próxima segunda, que será das 8 às 11 horas e das 13 às 17, para um bom andamento. Mas não impede que ninguém deixe de vir, porque vai ser vários atendimentos. Nós não temos o número de quantidade, mas pretendem, você entendeu, zerar essa fila de cataratas. E segunda-feira estaremos passando mais informações. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador, professor Branquinho.
Presidente, essa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Wendel Durães, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, às colegas vereadoras. Quando nós falamos vereadores, está incluindo todo mundo, mas faz questão também de mencionar as vereadoras que representam tão bem o povo de Buritis, que representam tão bem as mulheres, né, de Buritis. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, na pessoa do Eltim, estendo os cumprimentos também a todos os demais que se fazem aqui presentes. Cumprimento a Vitória, aluna do Polo Universitário aqui de Buritis, que nas segundas-feiras ela vai comigo lá para o Distrito de São Pedro do Passa Três. Cumprimento também a Fabiana, seu filho também presente aqui. Estendo os meus cumprimentos ao povo de Buritis, nos seus lares, na cidade. As pessoas que estão nos acompanhando também no meio rural de Buritis, pessoal nas cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal também lá em Brasília, o Mauro Marques, né? O Mauro, chamado de Maurão, né? Mauro, desculpa aí só a forma de falar. Também acompanhando também nesse momento, todos os meus amigos conterrâneos no grupo de WhatsApp nosso que nós temos na comunidade, tenho certeza que o link foi enviado lá e que eles também estão nos acompanhando. A vocês do Distrito de São Pedro Passa Três, saibam que tanto o povo de Buritis quanto o Distrito de São Pedro, o povo do meio rural, representação, força de vontade, cobrança, nunca faltará. O maior poder que o vereador tem é o da cobrança, é o da reivindicação. E isso o vereador professor Branquinho vem fazendo desde o início, cobrando, reivindicando, defendendo os anseios do nosso povo de Buriti, cidade e também do meio rural. Vou começar aqui minha fala, dizendo que eu fiquei muito feliz na semana passada, muito feliz, estou muito feliz hoje também, obviamente, vereador Geudo, porque eu consegui com o nosso deputado estadual Gustavo Santana, mais uma emenda de muitas emendas que nós começamos lá no início desse mandato, vem só um somatório de muitas conquistas e muitas emendas, né? Um total aí de mais de 2 milhões, aí já chegando a 2 milhões e meio de recursos conseguidos entre aqueles que já executaram e aqueles que estão para serem executados. Dizer que eu consegui R$100 mil para a escola Gomes, para compra de ar-condicionados aqui em Buritis. A emenda ela foi direcionada para a compra de ar-condicionado para a escola, para todas as salas da escola Gomes aqui em Buritias, e 100 mil reais também para a compra de ar-condicionado também para toda a escola no Distrito de São Pedro do Passa 3. Agora eu vou explicar o que vem acontecendo. As duas diretoras da escola, tanto a Andréia, da Escola Estadual São Domingos, que deve estar nos ouvindo nesse momento e nos vendo também, e tanto também quanto a Geni, aqui da Escola Gomes aqui em Buritias, elas estão empenhadíssimas em sanar as pendências legais, as partes burocráticas, para que realmente pudesse colocar o ar-condicionado em si nas salas. Só que a energia, vereadora Nilvia Prisco, a energia dessas escolas, elas não conseguem suportar. E para colocar ar-condicionado é preciso de um laudo técnico. É preciso de um laudo técnico. Então, antes que saiam por aí dizendo, ah, o vereador Branquinho prometeu e falou e disse. E quando eu falo, eu procuro honrar aquilo que eu falo. Porque uma coisa que eu tenho, graças a Deus, que eu adquiri ao longo desse tempo, foi uma coisa chamada credibilidade. E eu quero mantê-la até o final do meu mandato. Se Deus quiser, até o último dia do mandato. Então, as escolas, elas vão procurar colocar climatizadores. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque não tem como conseguir o laudo técnico, sendo que passa, a escola passa por reparos. Colocação de novo padrão, colocação de nova fiação. Então, eu não pensava nessa questão. Tanto por isso nós colocamos a emenda diretamente, junto com o deputado, para o ar-condicionado. Então, se não tem como colocar o ar-condicionado, porque precisa de fazer todo esse procedimento, e tem que fazer até o dia 10, né, que hoje é 8, amanhã 9, 10, depois da manhã, não dá tempo para fazer. Não tem como fazer esse procedimento todo. E para não perder os 100 mil reais da Gomes, da Escola Gomes, e para não perder os 100 mil reais da Escola São Domingos, as diretoras preferiram colocar os climatizadores, lembrando que não é climatizador simplesinho, não, é algo que custa 5 mil reais cada um, 4 mil e pouco, 5 mil reais. Então, assim, para não perder, elas vão colocar os climatizadores. Então, o mais importante é o atendimento aos nossos alunos, tanto de Buritis quanto do Distrito de São Pedro, do meio rural da cidade, dizendo também que o vereador Branquinho, nós já atendemos também a Escola Argemiro com 100 mil reais também em equipamentos eletrônicos para a Escola Argemiro. Nós atendemos a Gomes numa outra oportunidade também com 40 mil reais e agora com mais 100 mil reais. Nós atendemos também a Escola José Maria de Quimim com 50 mil reais. A Escola Antão Alves na Copago com 50 mil reais. Então, o trabalho, ele é prestado, ele é visível, ele é notório, tanto em Buriti, cidade, quanto também no meio rural. Então, quis dar essa explicação. Porque para que depois não saia por aí falando, né? Porque agora, vereadores, tem até grupo de WhatsApp, com o intuito de retirar voto, nem pode pedir voto. Ninguém nunca viu pedindo voto por aí, mas já tem gente por aí pedindo voto, e já usando argumentos, que o vereador tal, não sei o que, não merece ser reeleito, porque o vereador tal, não sei o que, sendo que nós nem estamos ainda em campanha. Né? É uma pré-campanha. Não pode nem pedir voto, sequer pode pedir voto. E eu desafio alguém que falar, o Branquinho está por aí pedindo voto. Eu não faço isso, não faço e não farei. Mas tem grupos por aí que chegam áudios até a gente, dizendo, que tem que tirar desse, tem que tirar daquele, que não sei o quê, porque é esse, não sei o quê e tal. Só que lembrando, os vereadores que estão aqui, o trabalho é comprovado. Como disse o vereador Flávio Galvão, quem já está como vereador, que ninguém aqui é. Eu sou professor, mas estou vereador 3 mandatos consecutivos. Então, cada um aqui tem uma profissão diferente, ele é. Agora, vereador, nós estamos. Isso aqui é passageiro, é temporário. Nós já prestamos serviço à sociedade. Então, nós temos que mostrar o que foi feito. Não é ficar por aí mentindo, prometendo coisas milagrosas, coisas utópicas, né? É igual eu estou vendo por aí, gente que almeja chegar, querendo tirar a qualidade do trabalho dos vereadores que estão aqui. Tanto do vereador Geu, do Branquinho, de todos os demais que estão aqui. Então isso é uma tremenda sacanagem. A população tem que ficar atenta e gravar esse que anda pedindo voto fora da época aí, que nem pode pedir, como eu já mencionei, é período pré-campanha, não pode. Você pode fazer tudo, divulgar suas qualidades, você pode falar do seu trabalho que você fez, prestar conta do que você fez, mas você não pode pedir voto. Isso é muito claro e nítido. Você não pode pedir voto. Consegue entender? Então assim, mas está acontecendo. E além de pedir, criando grupo de WhatsApp para tirar voto, diz que vai tirar votos dos vereadores, que não sei das quantas. Né? Então assim, gente, ó, fica mais esperto e olha realmente quem representa. Não importa se é uma, se é duas, se é três, se é quatro vezes. Competência não se vende no mercado, não. Quem tem competência, seriedade de compromisso e persistência, isso é característica que nasce com a pessoa. Tá? Então fica atento a essas questões. Dizer aqui, presidente, para findar aqui, já tenho tanta coisa para falar, mas o Poço Artesiano, lá do Nelson Mandela, que eu mencionei tanto, né, se tornou uma realidade. Né, foi perfurado o poço, a comunidade do Nelson Mandela muito feliz, muito satisfeita. Então nós calamos a boca de gente que, incompetente, é mostrando serviço, é mostrando os resultados. É assim que você tem que mostrar. Não é essa coisa, blá blá blá, esse mimimi, esse tititi fora de época, não. Essa mentiraiada que está rolando por aí. Campanha tem que ser limpa. E nem é campanha, eu repito, não é momento de pré-campanha. Então, a vocês do Nelson Mandela, eu fiquei muito feliz de poder ter somado aí nessa questão desse posto do Nelson Mandela. Zé, o prefeito, muitíssimo obrigado, prefeito. Muitíssimo obrigado, porque sem a prefeitura não acontece, sem a prefeitura não é possível. Então, aos moradores do Nelson Mandela, o posto artesiano hoje é uma realidade. Hoje eu recebi uma ligação do pessoal lá do Passa 3, aqui de Buritis também, que tem fazenda do outro lado do Rio São Domingos, solicitando a questão da balsa. E eu falei, a balsa é uma realidade. A balsa, ela vai para o Rio São Domingos, lá no fundo, na proximidade do Distrito de São Pedro. Já está terminando a reforma. Então, pode ficar tranquilo, isso é um compromisso de luta. Ela vai ser entregue lá no Distrito de São Pedro, Passa 3. A limpeza da comunidade, Passa 3. Agradecer ao Leônidas, agradecer ao Júnior, agradecer ao prefeito Kênio Soares Rodrigues. Prontamente, quando o Branquinho solicitou a questão do trator, da roçadeira, eles enviaram. E hoje findou a limpeza lá do Distrito de São Pedro, Passa 3. Então isso é muito bacana também. Muitíssimo obrigado pelo empenho e dedicação. Findando aqui, presidente. Eu vou cobrar hoje a iluminação do cemitério lá do Distrito de São Pedro, Passa 3. Mas por que iluminar o cemitério? Aí vemos aqueles piadistas, né? Ah, defunto não precisa de luz, que não sei o quê e tal. Quando nós levamos água para lá, defunto não bebe água. Então, muita piada. Só que quando nós levamos a questão da água, isso em 2014, se eu não me engano, as lápides tiveram mais facilidade para fazer as lápides no cemitério. E agora, presidente, só antes de cortar minha fala aí, a iluminação é para enterros noturnos, como aconteceu hoje lá, o enterro da Denise, que é onde a maior dificuldade, na escuridão. Então eu peço que a prefeitura possa colocar um padrão no cemitério e para daí colocar a iluminação no cemitério. E aproveitando, presidente, peço que envie nota de pesar à família do senhor Raimundo Bertoldo, porque é fundador do Distrito de São Pedro, é a família fundadora, é a família originária do distrito. E hoje eles se encontram enlutados porque perdeu uma filha, a Denise. Então, estenda aqui os meus sinceros sentimentos, a Zulma, toda a família do senhor Raimundo Bertoldo, porque realmente é uma família tradicional e fundadora da nossa comunidade, do Distrito de São Pedro, do Passa 3, e os vereadores estão dizendo que quer assinar, todos possam se sentir à vontade também para assinar e enviar essa nota de pesar à família que se encontra lutada nesse momento. Presidente, nesse momento é só isso, devo a palavra e muitíssimo obrigado.
Só para lembrar aos colegas vereadores, a gente tem firmado o prazo de 5 minutos, está tendo algumas extensões, e eu acho que no tocante a gente tem que respeitar uns com os outros vereadores, por isso ainda não estou usando do meu direito de cortar a fala, de desligar o microfone. Então assim, porque temos o tempo de liderança, temos o tempo de assuntos urgentes. Acho que a gente pode louvar, cada vereador tem muito trabalho, isso aqui não é reprimindo o vereador Branquinho, que antecedeu, nem a vereadora Nilve, nem os demais. Não quero, de maneira nenhuma, confrontar ninguém. Só porque, senão, a rádio, ela desliga, tem horário para ela de contrato, que acaba engolindo a fala dos demais vereadores. Então, eu peço só a compreensão.
Presidente, só um breve comentário. Isso não é afrontando a fala de Vossa Excelência, não. Não é parte também, não. Só para fazer um comentáriozinho. Porque só para explicar que eu falo rápido.
Deixa eu falar, Branquinho. No tempo da liderança, o senhor refaz. Eu já falei aqui desde a outra reunião que eu não ia ceder a fala mais enquanto eu estivesse usando. Não é por reprimir, não. Viu, gente?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presidente, novos colegas vereadores, para quem nos acompanha pela Clube FM e pela TV Câmara no YouTube. Senhor presidente, a gente ouve muito falar aqui do Buritis dos sonhos, então eu vou falar hoje do Buriti da realidade, que é o que a gente está passando, a situação da nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de saber do Executivo quais as atitudes que eles estão tomando sobre as invasões de lotes nos nossos bairros. Um dos bairros que eu tomei ciência agora, anteontem, foi o bairro Taboquinha. É lógico que está tendo invasões de lotes particulares de vários bairros. Mas, em especial, aqui eu quero falar do bairro Taboquinha. A gente sabe que o prefeito não mora na cidade, o irmão dele também não mora, né? Sem falar que usa os veículos oficiais para ir e voltar para Brasília, com diárias também, né? Com motorista. Isso a gente não cansa de estar falando e cobrando aqui. Já fizemos até denúncia no Ministério Público, aguardando uma decisão do MP. Senhor presidente, sobre... Senhor presidente, sobre as reuniões anteriores, a gente vem cobrando aqui a atitude do Executivo sobre o afastamento da secretária de Educação, do coordenador de transporte escolar e também da diretora da Copag, da Escola Antão. A gente não teve ainda nenhuma resposta do Executivo, é uma vergonha as ações que estão sendo feitas e tomadas por esses três nomes, cargos que eu citei aqui agora. a gente vem e cobra mais uma vez o executivo para que tome atitude e afaste essas pessoas que não têm competência nem respeito com a nossa população para estar nos locais onde eles estão locados. Por hora é só, seu presidente, no tempo de
liderança, Flávio, estarei... Concede uma, só para te fazer uma pergunta dentro da sua fala, sim. Os lotes que estão sendo invadidos, é lotes particulares ou do município? Só uma dúvida.
Lote, que você falou. Onde, até onde eu estou sabendo, tem boletim de ocorrência já, são lotes particulares. Mas também a gente sabe que tem outras conversas que chegam até a gente de lotes, as famosas pontas de ruas nos bairros que é da administração, é do município e que estão sendo invadidos. Então, a gente pede o prefeito, o irmão dele, uma vez que os secretários... respeitando todos os secretários, mas a gente entende que eles não têm autonomia para estar tomando tais providências, mas que a gente peça ao prefeito, ao irmão dele, que uma vez que o prefeito foi eleito pela população, que fique no município e tome as rédeas da situação e resolva conforme ele foi colocado no município para administrar e administrar bem, uma vez que nós ganhamos, tanto prefeito como secretários, vereadores, ganhamos e ganhamos muito bem. Somos pagos para representar o povo e esse é o meu papel, irei cobrar, doa quem doer. Eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
A palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia, na pessoa da Fabiana. Cumprimentar também todos aqueles que nos assistem e ouvem pela Rádio Clube FM. Primeiramente, quero parabenizar a Catarine pelo trabalho que você, Catarine, vem fazendo à frente do município, na coordenação do NASP. É uma pessoa que eu admiro e passei a admirar ainda mais por cada trabalho que você tem feito na saúde do município. Comuniquei a você que eu não poderia, motivo de viagem, participar do congresso que foi realizado neste município em prol dos nossos autistas, mas soube que foi um sucesso e é o primeiro de vários outros que se realizarão no nosso município. Parabéns a você e toda a sua equipe. Presidente, como todos sabem, neste dia 6 de abril encerrou o prazo para as filiações partidárias, para as pessoas que pretendiam se candidatar aos cargos de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos nas eleições deste ano. Oportunidade que quero noticiar a toda a população buritizense que no dia 21 de março de 2024, com grande entusiasmo, compromisso e alegria, assinei a minha ficha de filiação partidária no Partido Republicanos, anunciando a minha pré-candidatura para vereadora nas eleições que acontecerão neste ano pela nossa cidade. O Republicanos é um partido centro de direita que preserva pelo diálogo e tem como princípios valores cristãos sólidos e a inovação tecnológica como alicerce para a modernização da gestão pública e ser um partido que acredita na juventude. Quero destacar também a minha admiração por figuras republicanas como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o senador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, o presidente nacional, Marcos Pereira, e o deputado federal muito atuante em nosso município, o deputado Samuel Viana. Agradeço o carinho do Diretório Municipal e Estadual do Republicanos na pessoa do João da Padaria, que nos acolheu de coração. Já me sinto em casa, na família republicana. Agradecer ao meu pai, meu esposo, filhos, amigos, lideranças religiosas, presidentes de associações e de partidos que estiveram em minha casa e ao nosso lado e compartilharam deste momento ímpar o lançamento da nossa pré-candidatura vereadora e filiação no Republicano. De ser que me sinto honrada em agora também não somente trabalhar, mas compartilhar, presidente, a nossa fala nos momentos de liderança com meu colega de partido, vereador Geudo, também republicano. Dando continuidade, eu vi hoje, presidente, uma postagem promocional nas redes sociais da prefeitura falando sobre a construção da capela de velório. Gostaria de dizer que recebo essa postagem como uma conquista, mesmo que alguém queira ficar com os créditos, vereadora Cibele. Como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E tomara que dessa vez não seja mais uma pose para a rede de Facebook, Instagram da prefeitura, publicar em busca, presidente, de curtidas na sua página. Conseguimos o recurso junto o deputado federal Léo Mota no ano de 2022, antes das eleições, para a construção da casa de velório. E ainda, quando o vice-prefeito Rufino estava na Secretaria de Obras, fui com ele no cemitério municipal do Jardim à época para a apresentação do projeto, Cibele, de construção do muro, o fim do lixão, iluminação e a construção da casa de velório. Triste ilusão, era mais uma vez o canto da sereia. Chegamos em 2024 e depois de tantas cobranças, idas e vindas, a promessa do prefeito feita em 2017 para essa vereadora e depois de renovada ao longo de 8 anos, saía do papel. Ainda que seja em busca de cliques para o seu candidato a prefeito Rufino. Tomara, presidente, que ainda esse ano as famílias carentes de nosso município, que não têm onde velar os seus entes queridos, possam usar de fato essa capela de velório. Presidente, caros colegas, outro assunto urgente e relevante que tem me incomodado é a construção, Wilson, de casas populares no nosso município. Em 2022, vereador Geuda, aprovamos um projeto de lei aqui do Fundo de Habitação. Abraçamos, vereador Flávio, a causa apresentada pelo Grupo de Moradias, sob a promessa de que, com a mudança do presidente, teríamos, além de picanhas, casas populares para as pessoas de baixa renda em nosso município. A expectativa que nos foi apresentada seria no início de 2024, que já teríamos o início do projeto das casas populares para atender uma demanda apresentada por esse grupo de moradias populares de aproximadamente 1.600 famílias. Aprovamos, inclusive, uma troca de um lote público com um particular próximo ao extrema. E, infelizmente, o que temos de informação atualmente é só através de alguma postagem promocional da página da prefeitura. Enquanto isso, as pessoas, presidente Wendel, abordam, inclusive recebi uma pergunta de um morador do São Pedro do Passa Três, perguntando se as casinhas iriam sair também no distrito, porque já estavam fazendo cadastramento por lá. Queria dizer aos moradores da nossa cidade e também do distrito de São Pedro do Passa Três, Serrana, Serra Bonita e de nossas vilas, que infelizmente não tem nada de concreto. O município de Buritis não tem nenhum projeto aprovado para construção de moradias populares. Existe uma expectativa de que seja aberto um programa da Caixa no mês de abril e que o município possa apresentar ainda um projeto. Tudo isso sabemos que é lento e demorado e dificilmente teremos o avanço disso antes das eleições. Portanto, eu não posso alimentar as expectativas. As inscrições são apenas um levantamento da demanda. Se sair esse ano, talvez seja aprovado no máximo 62 casas populares. Portanto, atenderá menos de 10% de demanda supostamente existente. Por fim, estava ouvindo algo sobre promessa de doação de lotes. Porém, todos sabemos que Buritis não tem programa de doação de lotes e não teve nos anos anteriores de 2022 e 2023. Sendo assim, qualquer doação de lotes em ano eleitoral é proibida e, com certeza, o Ministério Público, por intermédio do promotor de justiça, estará acompanhando de perto todos os atos praticados pelo prefeito e por nós, vereadores, durante esse ano, não podendo assim votarmos qualquer projeto nessa casa que sejam proibidos em ano eleitoral. E recebi o senhor Wilson hoje, em nosso gabinete, falando também sobre as invasões, senhor Wilson, e gostaria de falar detalhadamente contigo em outro momento, ainda no nosso gabinete, sobre as invasões de lotes de particulares. Isso é muito grave. Então, gostaria de falar, recebi alguns anexos, mas quero sentar contigo para podermos falar melhor quanto ao assunto que o meu colega vereador Flávio Galvão também me antecedeu.
Concede uma parte, vereadora Vânia?
Pois não, vereador Flávio.
Vereadora Vânia, uma postagem eleitoreira que a gente viu hoje nas redes sociais, um desrespeito com a nossa população, com aqueles, com os entes queridos dos familiares, né? Então, eu acho que a população tem as redes sociais aí para recordar. E a gente sabe, eu nem era vereador ainda, a gente sabe que Vossa Excelência já lutava desde 2020 para aquela capela. Salvo engano, o valor acho que é 300 mil que Vossa Excelência conseguiu.
Exatamente.
Então a gente sabe que a população, já vi vários, recebi várias mensagens de apoio a Vossa Excelência, que a população não é boba, não será enganada e sabe muito bem que foi Vossa Excelência que conseguiu esse recurso. Uma vez que o próprio vice-prefeito, enquanto secretário de obras, esteve ali, levou Vossa Excelência lá, prometeu o que ia fazer, infelizmente cai aquela situação que são poucos que têm autonomia. Então, só quero me solidarizar com Vossa Excelência. Devolvo a parte.
Obrigada, vereador Flávio. Como Vossa Excelência bem disse, são 3 mandatos. 4, 8, 12. 12 anos lutando por uma capela de velório. Primeiramente, como o presidente, vereador Geudo, se recorda muito bem, devolvemos 257 mil reais dos cofres dessa Câmara para a Prefeitura Municipal, com compromisso com o nosso próprio vice-prefeito e também prefeito de se fazer a construção da capela de velório. E agora, como Vossa Excelência bem recordou, foram 750 mil reais que estão há 2 anos nos cofres da Prefeitura e parte dele, 300 mil, é para a construção da capela de velório. E muito nos admira, né? Reportagem hoje veiculando nas redes, como eu disse, Facebook e Instagram da Prefeitura, promovendo, né, o nosso vice-prefeito e dando ainda mérito para vereadores que sequer estiveram conosco no gabinete de Léo Mota pleiteando esse recurso. Mas, como eu disse, presidente, finalizando, essa publicação eu vejo como uma conquista do nosso mandato, do vereador Geudo e também vereador Faguinho, porque não sou vaidosa para dizer que a conquista é só minha. Pleiteamos juntos, Vaninha, Geudo, Faguinho. Mas todos sabem a verdade dos fatos. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do senhor Wilson. Prazer imenso em ter o senhor na Casa de Leis, senhor Wilson. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM. Quero cumprimentar os que estão nos assistindo pela TV Câmara. Quero começar nesse momento fazendo os agradecimentos. Hoje, quero aqui cumprimentar e agradecer o senhor Wagner, morador lá do PA, para a terra da Vila Rosa. Quero também cumprimentar o senhor Dalmo, vocalista da banda Chinelo Repicado, morador lá do PA Unido Venceremos. Em nome dele, quero cumprimentar todos os moradores do PA Unido Venceremos. Quero aqui também cumprimentar a senhora Elizabeth, lá do Quilombo dos Palmares, a senhora Maiara. Quero também cumprimentar a senhora Ivonete, proprietária da pousada Paraíso das Águas, lá no Quilombo dos Palmares também. Quero aqui nesse momento solicitar o excelentíssimo prefeito a respeito do piso salarial dos agentes de saúde e agentes de demia, que até então não consta no cadastro do Kines, que isso preocupa muito os profissionais da saúde, novos colegas vereadores. Não consta até então. Tive várias reclamações hoje, né? Então a nossa função hoje é representar a população. Estamos aqui para cobrar, sim. Se não consta, temos que tomar providências cabíveis para que venha constar o mais rápido possível, né? Quero aqui também tranquilizar, vereador Flávio Galvão, os universitários. A secretária de Educação respondeu o requerimento que Vossa Excelência votou e eu encaminhei. A documentação dos ônibus que conduz os alunos universitários estão pagos agora, estão em dias, tá? Não corremos mais risco dos ônibus ser abordados na Polícia Rodoviária Federal. Então, hoje os alunos têm tranquilidade para ir e vir, viu? Quero também, nesse momento, cumprimentar também a Catarine pelo belo trabalho que vem desempenhando à frente, Catarina. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade que você assumiu e só tivemos até então elogio pelo trabalho prestado, viu? Parabéns, não estava presente por motivos maiores, mas sei que eu perdi muito. Taboquinha primeiro, quando é na poeira, a população sofre com a poeira lá no bairro Taboquinha. Quando é na água, eles morrem afogados na água. É tristeza, né? E agora mais essa novidade, né, novos colegas? Invasão no bairro Taboquinha também. O que é que vamos fazer para salvar o nosso bairro Taboquinha, moço? A situação está ficando complicada. Ah, sim. Quero também fazer um questionamento que chegou até o meu gabinete hoje. Só hoje foram quatro questionamentos. Falta de remédio no postão. E ouvi tanto o excelentíssimo prefeito dizer que no mandato dos antigos prefeitos que não tinha remédio nem para dor de cabeça, nem para gripe. E está tendo muita reclamação de falta de remédio. E pessoas humildes, não sei qual o motivo, não sei se é motivo de licitação, que os laboratórios estão honrando com os compromissos que fizeram de licitação. Não estou condenando, estou dizendo as reclamações que estamos recebendo hoje. É muito grande, vereadora Vânia. E, por sinal, pessoas que não têm condições de comprar os remédios. E você sabe onde é que eles vêm bater na porta, né? E nós estamos aqui pronto, apoio. Se tiver em condições, estaremos ajudando com o maior prazer, sim. Viu? Ô, presidente, no momento de liderança, estarei falando de outras situações que será de grande relevância. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Público que nos prestigia neste momento, nessa Casa de Leis, em nome aqui da Catarine e todos os seus colegas aí da equipe do TEI Apoio. Na oportunidade, quero aqui parabenizá-los pelo belíssimo congresso que teve, né, o primeiro congresso em autismo. Eu tive a oportunidade graciosa de estar lá no momento da abertura do congresso. Estão todos de parabéns, parabenizo todos em nome da Catarine, que é coordenadora, a Márcia e os demais colegas de vocês. Estão todos de parabéns, pude contribuir ali um pouco em conversa até um tempo antes com a Catarine e com a secretária de saúde. Eu me solidarizei com a causa, passei a gostar e acreditar naquele projeto, o projeto aí na criação do Centro Especializado em Autismo e em TDAH. Então, com isso, comprometi de estar contribuindo de alguma forma. Foi onde eu pude estar conversando com o nosso deputado Gustavo Santana. Tive a oportunidade de estar aí na Assembleia junto com o meu colega Wendel e nessa viagem em Belo Horizonte pude voltar com boas notícias, né, Catarina? Onde pude contribuir com o meu humilde pedido com o deputado, depois pronto de estar ajudando, um valor aí com a emenda de R$200 mil, né, Catarina? Para estar construindo uma sala sensorial, né, no centro especializado em autismo, onde vai ser uma grande conquista para o nosso município. Na oportunidade aqui também, quero parabenizar o prefeito e a secretária de saúde por estar empenhado nessa criação desse centro especializado. Somos sabedores que será uma referência aí no nosso Noroeste, onde muitas cidades sonham com esse centro especializado em autismo e TDAH, devido ao tamanho da demanda que temos hoje. Acho que no Brasil, até mesmo no mundo, com aumento de números de diagnosticados em autismo e TDAH e outras também. Conheci aí o projeto da sala sensorial, vi que é uma peça-chave do centro especializado, então foi onde eu quis ajudar mais ainda. Fico feliz, sou grato, Deus tem me abençoado muito por ajudar outras pessoas, inclusive por intermédio de vocês que trazem a demanda até a mim. E eu aqui, com meu humilde trabalho aqui, consigo conquistar isso junto com vocês, com o nosso deputado, e deixar esse legado aí para a nossa população. Então, parabéns a vocês pelo congresso, parabéns pelo projeto de centro especializado, enfim, pelo todo o trabalho de vocês e dedicação, que eu sei que vocês trabalham com amor e carinho naquele setor ali, que é o TEI Apoio. Então, muito obrigado e parabéns a vocês. Quero aqui continuar minhas falas, onde vou até citar aqui, falar a respeito da postagem que teve hoje. A postagem, eu estou presente lá naquele post lá. Na semana passada, quero deixar aqui, não estou ali querendo levar mérito fora, tirar mérito de ninguém, estou apenas contribuindo para com o nosso povo. No entanto, até mesmo em busca da emenda, anos atrás, em 2022, eu, a vereadora Vânia e o vereador Gildo estivemos no gabinete do Léo Mota. Léo Mota é um cara humilde, gente boa, que nos ajudou aqui com algumas emendas, onde conheci em Belo Horizonte, a intermédio de um grande amigo meu, Giovanni, e com isso convidei Gildo e Vânia também para estar indo lá solicitando essas emendas, onde o prefeito, cobramos do prefeito a execução dessas emendas, tendo em vista que a gente viu que Vânia, até antes deste mandato que eu estou aqui, cobrando essa capela de velório. Não tendo êxito, até hoje não foi construída, na reunião da semana passada, onde todos os vereadores aqui foram convidados para estar presente lá no gabinete do prefeito, para tratar alguns assuntos, onde só compareceu de vereador eu, vereador Osana, dona Nilvia Prisco, vereador Wendel, e ali estava também o vice-prefeito Rufino. Cobramos dele lá, o Osana fez algumas cobranças, o Wendel, e nós lembramos lá da capela de velório, né, até o próprio Osana falou assim, ô doutor, cadê aquela construção da cobertura da quadra do São Vicente, onde eu lembrei da capela de velório, e a capela de velório, doutor Keno, cadê, que tanto é cobrado, até o recurso do Léo Mota nós conseguimos para essa finalidade. E ele falou assim, Faguinho, a emenda do Léo Mota foi colocada toda no esporte, onde fez a cobertura da quadra do Israel Pinheiro, da Vila Rosa, e reformou outros setores do esporte. Então, mas é preciso fazer mesmo, pode fazer o levantamento lá, que até valor X, eu vou estar executando essa capela de velório, tá? Aqui os vereadores que estavam presentes no momento. Então, assim, se o recurso hoje que vai ser empregado lá é emenda A, B, de fulano, do João, do Pedro, do Zé, eu não sei. O que importa é que vai ser executado. Fomos convidados hoje pelo vice-prefeito Rufino para estar lá conhecendo o projeto. Fui lá para conhecer o projeto no local, tendo em vista que é uma demanda relevante, entendeu? E eu acho que nem o vereador Wendel não fomos ali para tirar mérito de ninguém, fomos ali para acompanhar o trabalho do município. Então, assim, a vereadora Vânia, dou os parabéns para ela pela insistência, pela cobrança, que é um pedido pertinente. Então, assim, parabéns pelo trabalho, não estava ali para tirar mérito de ninguém. Porém, eu acho que a partir do momento que tem um pedido de um vereador, se outro puder reforçar, eu acho louvável. Então, inclusive, tem alguns pedidos aí que está demorando para ser atendido, e eu quero até pedir ajuda aí dos colegas vereadores para ver se posso andar mais rápido aí o pedido desse vereador para ser executado. E no tempo de liderança ali...
Vereador Faguinho, me permite
permito?
Minuto só para complementar a vossa fala? Só para complementar aqui, a reunião que eu fui convidada a participar com o prefeito, na realidade era para tratar sobre as emendas impositivas. Assunto esse que não me convinha participar naquele momento da reunião com o prefeito, não me sentia à vontade para tratar sobre emenda impositiva, tendo em vista que isso é algo que é de obrigação do prefeito municipal executar a emenda impositiva dos vereadores. Quanto a falar que o recurso que nós pleiteamos juntos ao Léo Mota de R$ 750 mil e que há 2 anos está na conta dos cofres públicos, vereador Faguinho, da prefeitura, muito triste fico, mais uma vez, de ouvir falar que nós buscamos recursos para a capela de velório, para a construção de alojamento, para a saúde e para cobertura da quadra poliesportiva de Vila São Vicente e ser usado, Catarine, em outra finalidade. Nós temos uma dificuldade tão grande de conseguir um recurso e quando ele vem, o prefeito, por picuinha política, vai lá e usa naquilo que ele bem entende, que ele bem quer, para não atender os vereadores, porque são vereadores de oposição. Mas ainda assim, considero, como eu disse hoje, essa publicação feita pelo vice-prefeito como uma conquista. E a conquista não é da vereadora Vânia, a conquista é de Buritis. A conquista são das famílias que têm ali naquele cemitério os seus entes queridos sepultados. Né? O que eu acho, assim, apenas uma falta de respeito com o vereador, que tanto batalha e tanto luta para que aquilo ali seja executado, em nenhum momento a gente é convidado a participar de tamanha conquista para o município. E tendo em vista que tem recursos na conta da prefeitura para essa finalidade. Se vai usar ou se não vai, a explicação foi dada que não vai. Mas ainda assim, parabéns à população de Buritis, né, que vai receber essa conquista e vamos de fato acompanhar e fiscalizar a execução de cada trabalho que se de fato ali vai ser realizado. Obrigada pela parte, vereador Fagner, devolvo a palavra.
Já passou o tempo aí, né, presidente? Devolvo a palavra no tempo de liderança e quero concluir minha fala. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, também ao público que se faz presente na Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também a todos que nos ouvem pela Clube FM e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara no YouTube. Hoje foi levantada algumas falas dessas demandas que são repassadas constantemente aos nossos vereadores aqui e pelos munícipes, e que é de grande valor e é louvável e merece respeito da mais pequena, mais graduada cobrança que existe, né? Com relação às falas mais cedo por alguns colegas vereadores em questão aos lotes ali, já vem tendo uma constante reclamação sobre esses eventos que têm acontecido. Até dentro dessa reunião, a gente questionou o prefeito, né? Ele falou, olha, os lotes que pertencem ao município serão todos reivindicados e não haverá invasão. Aos lotes particulares, tem os caminhos cabíveis. Registrar boletim de ocorrência com os proprietários, também com os fiscais de postura, e dar providência para que seja feita a retomada. Não será aceito nem tolerado. Mas, porém, eu acho que precisa enrijecer um pouco a fiscalização em cima desses fatos que, de fato, incomodam muita gente. Né? Tem gente que tem seus imóveis aqui, porém, às vezes fica muito tempo sem o proprietário estar fazendo a limpeza, a manutenção, acaba ocorrendo esse tipo de ato que é de vandalismo, no meu modo de pensar. Invadir uma propriedade alheia, a gente sabe que a nossa República Federativa tem leis contra, né, que causam prisão de vários locais, proibindo qualquer tipo de invasão em lotes que tenham seus proprietários com saúde. Né? Então, isso foi o que foi repassado. Com relação à fala da minha colega que me antecedeu, a vereadora Sibeli, sobre o ofício do DR, eu também estive em contato com o seu Ubirajara para que fosse solucionado, porque tem muitas reclamações mesmo, muita gente tomando prejuízo nas rodovias, principalmente na MG-400, aqui logo depois que desce a serra até aqui, é um perigo constante, principalmente à noite, tem carros com prejuízo aí, com problemas, e Deus o livre até com capotamentos ali, né? A gente sabe que o prejuízo é grande, vereador Flávio. Quando se perde pneu, roda, a gente sabe o que custa. Porém, o diretor, o senhor Birajara, me relatou que ele havia já feito a solicitação para uma empresa que prestava serviço para o DR no Tapa Buraco, porém essa empresa ela acabou perdendo essa licitação que já estava em vigor desde o ano 2019. Agora, será outra empresa que já teve a publicação do leilão público, e é outra empresa vencedora. Já ia também dar início aos procedimentos, porém ele me relatou que aqui nas mediações da MG 400 seria mais ou menos para depois do dia 20 de abril. Então, um pouco longe ainda, né? Até a empresa poder desenvolver os seus trabalhos na nossa região. Mas que ia buscar enviar ofício para tentar antecipar essa vinda, né? Procurar também o secretário do município para que pudesse fazer esse tapa-buraco com o material daqui. Porém, a gente sabe que é diferente o material e eles também não têm esse tipo de competência para estar sinalizando ali a MG, a rodovia, pode causar um acidente e acaba se responsabilizando. É tirar a culpa de um e jogar em cima de si próprio. Então, não adianta tapar um santo para descobrir outro, né? A gente tem que ter sabedoria com essa relação. Com relação também ali às falas do meu colega vereador Gildo, que sempre tem cobrado, é muito procurado aqui nessa casa, lembro também que a nossa secretária, ela tinha avisado a nós aqui numa reunião que ela estava tendo problema com os laboratórios de entrega, né? Havia muito atraso, mesmo com os remédios compro, porém, não estava tendo essa entrega a tempo. E é verdade, a gente precisa tentar para isso, porque o remédio só é bom na hora da doença, né? Que precisa, depois do passado, já não tem tanta serventia, né? É bom ter estoque bastante, a gente sabe que desde a pandemia tem tido problema com os laboratórios, isso é uma realidade, né? E aqui no município não seria diferente. Mas o prefeito também nessa reunião nos tinha relatado que ele tinha feito pedido a compra de todos os medicamentos para que não houvesse mais falta na farmácia. E estaria sendo solucionada. E a nossa secretária, ela até nos avisou, né, na reunião de comissão que ela esteve presente, que havia esse atraso na entrega dos medicamentos por parte dos laboratórios, né, mas que seria solucionado. Qualquer dúvida que a gente entrasse em contato, né, vereador Gildo? E estamos aqui para cobrar, de verdade, puder antecipar, cobrar, pedir os ofícios aí dos laboratórios para que chegue mais rápido, porque a população precisa, né? Com relação às outras falas que teve também, inclusive essa, né, de mérito da entrega da capela, eu, em maneira nenhuma, desde quando assumi a presidência da casa, deste ano, com apoio da maioria dos vereadores, a minha responsabilidade, dentro das minhas atribuições, está em acompanhar algumas obras do município, entregas, muitas delas não efetuadas por mim, isso eu não tenho nenhum prazer em vangloriar sobre isso, né? Acho que a conquista é de cada um. Porém, eu também discordo em algumas metodologias, porque quando as matérias elas são aprovadas ou por indicação aqui nessa Casa de Leis, ou por requerimento, ou por projeto de lei, na maioria das vezes, todos nós aqui votamos junto com o vereador para enaltecer e esforçar para que a indicação ou o próprio requerimento daquele vereador seja mais amplo, né, com maior quantitativo de vereadores para poder assim somar junto. Então a gente todos aqui somos responsáveis. Quem ganha com isso, assim que realizada, é o povo de Buritis. E a gente, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Buritis, um poder que ele ainda, graças a Deus, tem um bom diálogo com o Executivo Municipal, também com a Justiça, a gente procura trabalhar em harmonia. E isso eu vou fazer até quando Deus permitir, desde que não tenha nenhum contratempo para atrapalhar ou causar prejuízo para nenhum vereador dessa casa, para nenhum munícipe, muito menos ao prefeito, a nenhum segmento da sociedade. A gente vai estar presente honrando os nossos compromissos que a gente fez aqui perante quando a gente assinou aqui o termo de compromisso como presidente da Câmara Municipal de Buritis. Então, quero dizer aos meus colegas vereadores que a gente vai estar, como eu já tive, né, entrega de outras obras, entrega de emendas conquistadas por vereadores aqui participando. Eu evito até da gente poder fazer comentário em cima disso, a não ser para enaltecer quem tem buscado. E eu, com todo o meu respeito, quero dizer aos colegas aqui que eu estarei desenvolvendo meu papel como presidente da Câmara, indo aos eventos que forem a mim convidado, desde que eu tenha disponibilidade, sem querer causar prejuízo a nenhum membro dessa casa, como disse lá atrás. Né? Espero poder assim a gente esclarecer, não quero afrontar ninguém, e dentro dessas normativas também ter o respeito da população e dos colegas, porque a gente está aqui enquanto casa, tem lugares, eventos que eu não posso ir sempre, eu peço alguém que nos represente, assim como foi feito os demais vereadores à época aqui que foram presidente dessa casa, quando não podiam ir, pedir um vereador ou outro para representá-lo. E de fato não tiro o mérito do vereador que é propositor de qualquer matéria, esse é o meu entendimento. Então, se a gente ofendeu, eu peço desculpa aqui em público, isso não é vergonha, não tenho vergonha, porque eu estou fazendo o meu papel, que é de representar a Câmara de Vereadores nos eventos do município e até lá fora, assim como eu fui a pedir de alguns vereadores aqui, representá-los com maior carinho, com a maior gratidão e com o maior respeito. Digo aos senhores que enquanto eu estiver aqui e poder somar para o município de Buritis, a mim eu estou satisfeito e a Deus eu estou temente e agradecido. Né? Então, peço aos senhores essa compreensão. De maneira nenhuma para nós podermos afrontar nenhum colega aqui na Casa de Leis. Vamos seguir agora para a segunda parte da reunião. Só pediu, não? Vamos passar agora para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 ao projeto de lei complementar número 15/2024, modifica o artigo 1º do projeto de lei complementar número 15/2023, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora propositora, vereadora Vaninha.
Presidente, o projeto de lei complementar 15/2023, ele prevê o aumento do número de vagas de função gratificada de vice-diretor. E a proposta do prefeito é ampliar o número de vagas de 4 para 9. Porém, essa vereadora foi nomeada como relatora e oficiou a Secretaria de Educação para tratar e entender sobre a ampliação desse número de vagas de função gratificada de 4 para 9, e a própria Secretária de Educação nos oficiou informando a necessidade de vice-diretor somente na Escola Municipal Cívico-Militar Antonino Cândido Lopes. Ou seja, o prefeito pediu para ampliar de 4 para 9. A secretária de Educação disse que a necessidade é apenas de uma vaga. Então, tendo em vista a resposta da nossa secretária de Educação, é que apresentei a emenda modificativa para se aumentar apenas as vagas de vice-diretor de função gratificada de 4 para 5, ou seja, ampliar apenas uma vaga. Somente isso, a informar sobre a emenda, devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 15/2023, aumenta o número da função gratificada de vice-diretor constante na lei complementar número 63/2009, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do magistério e trabalhadores da educação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com a emenda aprovada da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Votação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 05/2024, que cria cargo de coordenadoria municipal de proteção e defesa civil, a Compendec, do município de Buritis, e da outras providências de autoria do executivo municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Essa matéria já teve discussão na primeira votação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Vou abrir agora o prazo para as lideranças partidárias. Porém, eu só gostaria de frisar os líderes agora, que teve alteração pelo período eleitoral da janela eleitoral, que nos informem com o ofício como ficou a formação dos líderes, para que a gente possa constar em ata e aqui mudar a planilha. Tá ok? Todos concordam aí? É que faltam alguns, né? Tem dois no mesmo partido. Ok. Ok, está aberto o prazo para lideranças partidárias. Dispõe do prazo regimental.
Presidente, liderança do Republicanos.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, nesta quinta-feira estive em Patos de Minas, em reunião com a nossa deputada estadual Lourdes Falcão, uma deputada que tive a oportunidade de conhecer no decorrer do nosso mandato. Deputada atuante no noroeste de Minas, defensora de pautas importantes, a exemplo da sua luta contra as importações do leite, a regularização fundiária, recuperação das estradas e rodovias, como a BR-365, a luta pelos direitos dos espectro-autistas, o agronegócio, dentre outras importantes bandeiras que ela trabalha junto ao governo do Estado. Deputada que nunca teve um voto no município, mas já vem contribuindo de forma significativa com a nossa cidade. Quero mais uma vez agradecer à deputada pelos R$300 mil de recursos viabilizados por ela para Buritis, para a construção da Ponte dos Poldos, região de São Vicente, um pleito do nosso colega vereador Zanã. Agradecer pela indicação de R$160 mil para atender a instituição da APAI e seus usuários, bem como todos os encaminhamentos pleiteados por esta vereadora junto à CEMIG nos projetos que atendem os nossos produtores rurais. Na oportunidade que estive reunida com a deputada Lude, tive a satisfação também de estar com o senador Cleitinho Azevedo, uma figura política da qual tenho muito respeito, que é fonte de inspiração para o nosso trabalho, além de correligionário político do partido. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente Wendel. Só queria pedir a atenção de vossas excelências, que o barulho está incomodando a nossa fala. Quero informar a população que chegou nessa casa um projeto de lei pedindo mais um financiamento de 5 milhões, Flávio, mais um empréstimo para uma dívida. Eu, particularmente, já votei entre 2019 e 2022 três projetos de empréstimo para o prefeito municipal. A dívida atualizada desses empréstimos, o que comprometeu o orçamento e os recursos do município até 2030, já somam 28 milhões de reais que serão atualizados ao longo dos anos. E a tendência, Flávio, é aumentar, porque são pós-fixados. Portanto, o atual prefeito, além dos orçamentos que teve em 16 anos como prefeito, na verdade já comprometeu a prefeitura por pelo menos mais duas gestões futuras. Só de dívida para o pagamento futuro, o município deve mais de 36 milhões de reais, um aumento de 25 milhões de reais na dívida entre 2017 a 2024. Ou seja, a dívida saiu em janeiro de 2017 de 11 milhões de reais para quase 36 milhões de reais. Quero o prefeito agora mais um empréstimo. para recapeamento, Geudo, asfáltico, faltando 6 meses para as eleições. A pergunta que todo mundo faz, com um orçamento de 150 milhões de reais, a prefeitura não consegue executar uma obra de 5 milhões de reais, que não representa nem 5% do total do orçamento do nosso município, Flávio? Pelo visto, faltou planejamento, prioridade, já que uma rua, por exemplo, que falta ser asfaltada na Vila Maravilha, o prefeito poderia fazer e ainda sobraria com o valor que investiu no carnaval, onde se pagou 45 mil reais por uma hora de um DJ, apenas uma das diversões, das atrações da festa. O prefeito comprou uma usina asfáltica, fez um investimento de quase 1 milhão de reais, e quando essa casa perguntou ao vereador Geudo, o prefeito e o vice-prefeito Rufino, quando ainda estava na Secretaria de Obras, nos afirmou que a usina serviria para asfaltar vilas e distritos e bairros do nosso município, que Vossa Excelência se lembra disso. Agora parece que serve apenas a usina para tapa-buracos. Tivesse pego esse 1 milhão de reais e investido em recapeamento, não teria um custo-benefício maior e melhor? Aliás, o próprio prefeito, o próprio vice Rufino, quando estava rompido suas relações com o prefeito Dr. Kenny, quando se cogitava encaminhar para essa casa um pedido de empréstimo para a construção do hospital, afirmou para essa vereadora que a Câmara não poderia aprovar mais um empréstimo, que teria que ter responsabilidade com o município, pois senão o nosso município, Geudo, seria engessado. Agora tenta o mesmo jogo, falar que a Câmara tenta atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade. Na verdade, essa Câmara pode atrapalhar o desenvolvimento do município para os próximos anos, colocar em risco o pagamento de servidores e fornecedores, se aprovar o aumento da dívida do município, porque isso renderá mensalmente juros e parcelas altíssimas para se pagar. E claro, os bancos não se importam de oferecer empréstimo. Afinal, o município oferece, Cibele, como garantia o recurso do FPM, do ICMS, as principais fontes de receitas que tem com o que pagar os servidores e fornecedores. Justamente por isso, coloquei uma emenda no projeto de lei que está tramitando nessa casa, para que a lei entre em vigor no ano que vem e o próximo prefeito, seja ele quem for, possa avaliar se quer ou não contrair esse empréstimo. Até porque, Flávio, sabemos que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a criação de despesas nos últimos 8 meses de mandato do prefeito e ainda para os exercícios seguintes, especialmente quando não se tem a expectativa de que o município vai melhorar sua receita de recursos próprios. E isso fica comprovado, porque em 2019 para cá o município não teve capacidade de investimento, Branquinho, de 5% do seu orçamento com recursos próprios, necessitando toda vez, Flávio, de empréstimos para asfalto e recapeamento. Assim, com certeza, ao longo de 2024, teremos a oportunidade de votar a LDO agora em abril, lei orçamentária em outubro, e depois das eleições o próximo prefeito já terá condições de saber como pegará o nosso município, se é maquiado ou, como tudo indica, com diversas parcelas de empréstimos e dívidas, Flávio, com o IPREB, para pagar até 2032. Então, a todas as pessoas que têm ligado, procurado o nosso gabinete para saber sobre esse projeto que está tramitando em nossa casa, esse é o nosso parecer. Fui nomeada relatora, expus de manhã o meu posicionamento e não poderia deixar, Flávio Galvão, de expressar aqui, na Câmara Municipal, em sessão ordinária, onde também está sendo transmitido pela emissora de TV Câmara e também pela rede Clube, Rádio Clube FM. Eu muito obrigada, presidente, uma boa noite e um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, que acabou também de enviar uma mensagem para essa vereadora. Meu amigo Silvio, lá da comunidade da Manga, nosso amigo irmão Carlinho e Dona Maria, lá na região da Campininha, e Milton Antunes, um grande abraço.
Pela ordem, presidente, liderança do PL.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, estendo mais uma vez os cumprimentos aos nobres colegas vereadores, vereadoras, cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário, estendo os meus cumprimentos também, cumprimento o ex-vereador Carlos Fernando, que se faz presente, cumprimento também todas as pessoas que estão aí na Estrada da Vida, nos caminhões, nos automóveis, nos ouvindo nesse momento, as pessoas que estão nos vendo também via transmissão da rádio, transmissão da Câmara Municipal aqui de Buritis. Me orgulho muito disso, saber que foi um projeto, não estou trazendo mérito para mim, o vereador Branquinho idealizou esse projeto como presidente da casa, e hoje a transmissão divulga o trabalho de todos os vereadores nos cantos aqui de Buritis e também em outras cidades, como Brasília, Goiânia e outros lugares mais, até fora do Brasil, pessoas que querem acompanhar e estão acompanhando essa reunião. Então, realmente muito bacana, transmissão que mostra realmente quem trabalha em prol do povo e quem defende o povo de forma verdadeira e transparente. E eu espero que esse vereador que vos fala tenha essas características das quais eu acabei de mencionar. Transparência, verdadeiro naquilo que falo e nas minhas cobranças e nas minhas reivindicações. Dizer ao pessoal que está nos ouvindo nesse momento, especialmente aos professores, que no ano de 2017, eu estava num evento, não me recordo em que evento, em Brasília, e lá nesse evento eu entrei em contato, o pessoal comentando e mencionando, que os municípios do Brasil, o Distrito Federal, os estados e municípios, melhor dizendo, tinha direito a uma verba indenizatória, que ela é uma verba indenizatória, que naquele momento poucas pessoas tinham esse conhecimento. E quando eu trouxe essa demanda e trouxe aqui para o prefeito, aqui em Buritis, eu me lembro que eu procurei o prefeito e disse para ele, o município entra com a ação ou o município não vai ter direito a pleitear e a angariar esse fundo, esse recurso, né? Que é os precatórios do Fundef. Então, eu sei que os professores estão nos ouvindo nesse momento, faz tempo que o Branquinho não fala sobre esse assunto, né? Mas não foi porque eu não esqueci, eu lembro muito bem que quando o Branquinho cobrou, nós cobramos desde o início a devolução lá do abono do Fundeb, muitas pessoas diziam, ah, isso é loucura, isso não vai acontecer, e quando aconteceu, aí de repente, quando a onça estava morta, todo mundo, né, aplaudiu, abraçou e disse. A mesma coisa eu espero que aconteça dessa vez, com os precatórios do Fundef, um direito dos municípios, um direito da União, um direito dos estados. Então, nessa noite, dizer a vocês que no ano de 2017, quando eu procurei o prefeito para entrar com a ação, e o prefeito prontamente entrou com a ação ajuizada no ano de 2017, reclamando valores devidos aos municípios no superior a 12 milhões de reais. E hoje, obviamente, 2017 era 12 milhões. Hoje é muito mais do que 12 milhões. Mais de 13 milhões, eu tenho certeza disso, que Buritis está pleiteando. Dizer para vocês, professores, que essa verba é uma verba indenizatória. O que significa isso? Que ela vai reparar os danos. Aqueles que trabalhavam de 1997 a 2006, nos anos em que o repasse foi menor, o repasse do Fundef foi menor, que naquela época chamava Fundef. Né? E a partir de 2021, do Fundeb permanente. Então, quem trabalhou nesses períodos, essas pessoas têm direito, perante a lei, de serem ressarcidas, de serem indenizadas. E lembrando que pessoas que já morreram, a família vai pleitear isso, né? As pessoas, os herdeiros têm direito a receber. Então, quando estiver pagando para vocês, lembra das cobranças, lembra das reivindicações, lembra de quem pediu ao executivo para que entrasse com ação naquele ano, no ano de 2017, que é muito fácil falar, o vereador Branquinho não defende professor, o vereador Branquinho não defende educação, mas lembrando que as leis da educação que tem por aí, remoção e emprego probatório, é lei de minha autoria, foi o Branquinho que abraçou essa causa. Hoje o profissional do magistério ele pode se remover, mesmo tomando posse hoje, amanhã, se tiver vaga para ele, ele pode se remover em Buritis, coisa que não podia. Lembrando que o Branquinho, no artigo 40 da lei 63/2009, que profissionais poderiam receber menos de um cargo, profissionais efetivos, hoje não podem receber menos de um cargo aqui em Buritis. Quem comprou essa luta e abraçou essa luta foi o Branquinho. Nós brigamos muito, isso no mandato ainda do prefeito João do Caixão. Isso é fato, isso é verídico, isso é notório. E hoje é a realidade em Buritis. E lembrando que nós estamos cobrando aqui também. Lembrando também que o Branquinho naquele momento afrontou-se até o governo quando eu me bati de frente com a questão da municipalização das escolas. Criei um projeto de lei, que dizia que para municipalizar tinha que ter consulta prévia. E essa consulta prévia impediu a municipalização da Escola São Domingos no distrito de São Pedro do Passa Três. Mas aí, naquele dia que tinha aquela reunião, professores e mais professores, funcionários e mais funcionários ligando para o Branquinho. Branquinho, você tem que estar presente na escola. Branquinho, você tem que fazer isso. Branquinho, você tem que fazer aquilo. E o Branquinho se fez presente para que uma lei fosse cumprida, uma lei de minha autoria fosse cumprida. E de repente, hoje, quando o Branquinho menciona alguma coisa, parece que tem a memória curta, parece que não lembra da luta, do empenho e da dedicação. A coisa não é bem assim, é uma via de mão dupla, né? Você ajuda, você cobra, você reivindica, você representa um povo, você compra briga, às vezes, com o governo, para representar um povo. Mas o que o vereador espera é reconhecimento, é gratidão, é reconhecimento pela luta e pelo empenho. Isso não pode ser esquecido. Não é só o vereador representar o povo tem que reconhecer, parabenizar, se empenhar. E aqui eu não estou falando de pedido específico de nada, não. Estou falando simplesmente de reconhecimento, de gratidão pelo empenho e dedicação de quem sempre olhou pela educação, de quem sempre defendeu. Sempre falei aqui que estou vereador, mas eu sou professor e me sinto orgulhoso de ser professor e de defender. Então, aqueles que ficam aí por fora e de repente agora se aproximando de outras pessoas para atacar os vereadores que defendem, aqueles que realmente defendem a luta, a causa que é nobre, que é tão importante, põe a mão na consciência e saiba quem sempre lutou, quem sempre defendeu, do início, desde quando eu entrei aqui em 2013, nas eleições de 2012, tomei posse em 2013, eu venho defendendo a nossa categoria, nossa classe de professores, que eu sou consciente que isso aqui é passageiro, que esse cargo é transitório, mas o cargo de professor não. O cargo de professor nós vamos voltar para ele. Né? É por isso que nós temos que cobrar e reivindicar. E às vezes as pessoas esquecem disso, e aí com conversas paralelas por aí, acaba dizendo que o Branquinho não representa, que o Branquinho não defende. Mas é uma ironia, é uma falsidade, porque a nossa palavra está gravada e é falada claramente e objetiva para todos aqueles que acompanham as reuniões dessa Casa de Leis. Vou defender sempre a minha categoria, mesmo que tenha 5 professores apoiando, mesmo que tenha 5 professores elogiando. Vou continuar defendendo, vou continuar acreditando, porque a educação transforma. Como disse Nelson Mandela, a arma mais poderosa que existe é a educação. É a arma que tem o poder de transformação. Eu falo isso nas minhas aulas com meus alunos. Não existe nada mais transformador do que a educação. Eu sou fruto desse procedimento, de um homem que o pai criou 10 filhos trabalhando no pesado. E um dos filhos desafiou essa dificuldade e disse: eu vou vencer através da educação, e eu me considero um vencedor através da educação. Porque hoje eu tenho a capacidade de falar, de expressar sem ler, de expressar aqui sem ficar decorando frases de efeito. É porque todo esse processo educacional me tornou no que eu sou hoje. Sem menosprezar ninguém e sem diminuir ninguém. Então a você, professor, saiba que tempo será um defensor aqui. E eu não estou aqui para pedir, mas para que haja reconhecimento da nossa luta. Hoje eu ouvi algumas frases de pessoas que chegaram até mim, dizendo que Branquinho não defende coisa nenhuma. Que não defende o quê? Você que é um hipócrita, que não reconhece a luta e o empenho e a dedicação. Aprenda a reconhecer quem defende, quem luta. Se o brilho incomoda, Vossa Excelência, né? Paciência, coloca a cabeça num saco e se esconde. Porque o brilho vai ser. Quem tem brilho, brilha. Não precisa derrubar brilho de ninguém, nem tirar brilho de ninguém, não. Isso é natural, faz parte do processo. Dando sequência aqui sobre a questão do Fundef, aí, dos precatórios do Fundef. Dizer que quem trabalhou de 97 a 2006 tem direito, sim. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal. Então é uma verba indenizatória. E dizer a Vossas Excelências, eu estou sentindo a iminência de se tornar realidade aqui em Buritis. Mais de 3 milhões que serão divididos entre os profissionais do magistério. Aqueles que trabalharam naquele período, repito, verba indenizatória. Se não acontecer, eu vou terminar o meu mandato acreditando que vai ser possível, porque é um direito, é uma causa judicial. Então você que está nos ouvindo nesse momento, saiba que a justiça ela é lenta, mas ela tarda, mas ela não falha. Isso vai acontecer. E daí 13 milhões, 14 milhões, sei lá quanto vai estar no momento, vai ser dividido entre os profissionais do magistério. Todos aqueles que trabalharam nesses períodos têm direito. Repito aqui, tem direito a receber. O texto não é meu aqui não, tá gente? Tá na lei lá. Os profissionais do magistério da educação básica que estavam atuando no cargo como vínculo estatutário, seletista ou temporário durante o período que ocorreram os repasses a menos. Então, quem trabalhou nesse período de 1997 a 2006, e de 2006 aí, a partir de 2021, Fundeb permanente, terá direito de receber essa verba. Mais de 13 milhões, eu repito. Estou sentindo a iminência dos precatórios do Fundeb realmente se tornar realidade aqui em Buritis. Lembrando que a prefeitura contratou a assessoria jurídica para cuidar especificamente dessa situação. Dos precatórios do Fundef. Findando aqui as minhas palavras, eu quero cobrar reparos mais uma vez na Serra do Nelson Mandela, Douglas. A chuva está muito pouca, lá é só um patrulhamento. Peço a Vossa Excelência aí, Douglas, que possa realmente dedicar nisso aí e sanar esse problema lá no Nelson Mandela. Eu quero também dizer ao povo lá do Distrito de São Pedro do Passa Três, não, da Vila Maravilha agora, nesse momento, porque tem uma mensagem que chegou até mim aqui, e a gente tem que falar o que chegou, né? O amigo Idevaldo está pedindo aí, que faça reparos na rua que dá acesso aos mangues, à Fazenda Buqueirão, rua Manso Figueiredo Costa, muitos buracos, né, lá naquela pavimentação, que possa fazer os reparos necessários. Pedir mais uma vez ao governo e cobrar mais uma vez o prefeito, que está nos ouvindo, tem certeza, representantes e assim por diante. Vereador é porta-voz do povo, nós temos que cobrar, nós temos que reivindicar. A nossa voz, ela representa os anseios do nosso povo. Eu já falei várias vezes, essa é uma frase já até decorada. A democracia, ela é representativa. Então, você que está aí, aprenda a ouvir, está ouvindo, aprenda a escolher quem representa, quem cobra, quem defende, né? Quem defende o povo, porque o povo precisa ser cada vez mais defendido e cada vez mais representado. Então, nessa Frei Bocardi aí, está faltando uns 100 metros de asfalto lá que possa se tornar realidade lá na Vila Maravilha. Mandar um abraço especial para todo o povo que admira o trabalho do vereador professor Branquinho. Lembrando, o Branquinho não é candidato. O Branquinho é pré-candidato a vereador. Tem gente dizendo por aí que eu sou candidato a prefeito, que não sei o quê. Primeiro que nem candidato pode ser e mencionar isso. Vou repetir mais uma vez, não pode nem mencionar isso, está saindo uns fake news aí com imagem minha, com foto minha, dizendo que é o Branquinho, é o candidato, não sei o quê. Primeiro que escreve até errado, que deveria colocar pré-candidato, coisa que eu também não sou. A prefeita eu não sou, tá? E não serei. Então, tá totalmente errado. Para você que mandou mensagem para mim, que mandou aquela foto antiga dizendo se isso procede, se não procede, não procede. Publiquei no Facebook, publiquei nos status do WhatsApp uma foto, uma imagem como pré-candidato a vereador. Isso não é proibido em lei, é permitido em lei. Lá ninguém está pedindo voto, lá não. Só informando que eu estou como pré-candidato, que eu tenho a pretensão de ser candidato. Tá? Final das minhas palavras, passo a palavra para o vereador.
Já acabou o tempo de Vossa Excelência, eu gostaria só de solicitar ao senhor que, se puder dividir o tempo aí, somos sabedores aí que nós passamos esse mandato aí nós dois no PL e continuamos aí, né, pré-candidatos pelo PL, e gostaria da sua compreensão das próximas reuniões, a gente poder dividir o tempo de liderança.
Vereador Faguinho, uma honra. Devo pode? Falar.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, líder do Podemos. Senhor presidente, eu acabei de receber aqui uma denúncia de uma moça, que ela me pede aqui via WhatsApp, ela é a senhora Patrícia, ela diz o seguinte: oi, estamos aqui ligados na reunião. Pede para nós, vereadora Cibele, uma atenção aqui para a Barriguda 2. As estradas estão horríveis, os motoristas dos ônibus e vans escolares estão com dificuldades para movimentar carros pequenos, estão tendo dificuldade de locomover por causa dos buracos nas estradas. Aí, mais uma vez, ela fala, ela responde: sou Patrícia, moradora da Barriguda 2. Então, vamos cobrar aí do órgão competente para que possa estar passando ali na estrada da Barriguda 2. Gostaria, na oportunidade, senhor presidente, de pedir a essa casa que enviasse uma nota de pesar aos familiares de Geralda Gomes, expressando também nossas sinceras condolências às famílias, aos familiares pela sua partida. Assim que possível, a gente vai estar passando o endereço. Senhor presidente, assim, vendo o relato da vereadora Vânia sobre a questão da demanda, né, que essa vereadora vem lutando em prol ali da capela do cemitério, pelo que eu pude entender, desde quando a gente foi eleito aqui agora nesse último pleito, a vereadora nos seus pleitos passados, ela vem, né, pleiteando essa conquista para que pudesse acontecer, né, almejando aí atender o município. Então, é uma luta que a vereadora Vânia vem lutando aqui, que não é um dia, né? Me fez lembrar um momento que eu passei. Na realidade, foram dois momentos. Primeiro foi quando veio a conquista ali do nosso colega vereador Branquinho, das ruas, o asfalto ali na rua Amazonas, Mato Grosso, né, vereador Branquinho, de mérito do senhor, e na rua Pará, no qual alguns moradores me cobravam, Vaninha, porque eu morava antes na rua Amazonas, que era na rua de cima da onde eu moro hoje. Então, a gente já representante do povo, os moradores ficavam parando a gente, né? Cibele, vereadora Cibele, tem alguma possibilidade do asfalto? Eu sempre falava o quê para eles? Olha, é uma demanda do vereador Branquinho. Então, eu vou estar passando para ele, para que ele possa estar cobrando, e com certeza ele vai estar aqui reivindicando. Eu lembro que uma certa reunião aqui, eu cheguei a comentar dessas ruas, e o vereador Branquinho já pegou o microfone, como que é direito, né? Aqui nós somos formadores de opiniões. É mérito meu, eu que consegui o asfalto dessas três ruas. Eu até retornei a palavra, pedindo a ordem ao presidente, que jamais eu estaria pegando algo de mérito dele, do senhor vereador. Então é isso, é respeito. Eu acho que isso é integridade. Eu, assim, qual a minha opinião? Eu jamais vou em algo que o meu colega vereador conquistou, que ele não me convide. Se ele não me convidar, eu não irei. É a minha opinião. Eu acho assim, eu respeito a opinião de todo mundo aqui nessa casa. É a mesma coisa que eu lembro do momento que eu passei na questão do carro do Conselho Tutelar, né, no qual ele foi entregue, uma conquista que eu acho que foi mérito meu, é o que eu penso, porque eu, desde quando eu sentei nessa cadeira, eu tenho lutado para trocar aquele carro, porque o carro que era antes, ele estava com dificuldade, o carro estava estragando o tempo todo, e logo depois eu recebi, né, uma resposta de que não, eles não teriam sido convidados. Eu não fui convidado. Eu estava no local e o Poder Executivo me convidou. Vem cá, vamos fazer parte da entrega. Então, assim, é a minha opinião, né, respeitando as demais opiniões dos meus colegas. Eu não iria em algo que o meu colega vereador não me convidou para pegar, por exemplo, algo que não foi da minha conquista, porque eu acho que isso é integridade, mas não estou desrespeitando nenhum dos meus colegas.
Consegue uma parte, vereadora?
Fique à vontade, senhora vereadora.
Quando a senhora fala questão de respeito, é isso que eu quis dizer com a nossa fala. Eu estive na prefeitura, Cibele, com os conselheiros tutelares e o presidente, pastor Márcio, do CMDCA, para tratar assuntos de interesse do reajuste salarial dos conselheiros tutelares, e na oportunidade nós juntos cobramos do prefeito Dr. Kenny a entrega do veículo que Vossa Excelência tanto lutou e pleiteou com o deputado Arlen Santiago para o Conselho Tutelar. E ele falou assim: tá, vamos marcar sim, na próxima terça-feira a entrega, e quero a presença da Vossa Excelência aqui para a gente entregar juntos. Sabe qual foi a resposta que eu dei ao prefeito, Cibele? Prefeito, essa não é uma conquista minha. Essa é uma conquista que a vereadora Cibele pleiteou junto ao deputado estadual Arley Santiago. E quem deve estar na entrega do veículo, no meu entendimento, é a vereadora. Ela que só deve convidar, não a mim. Eu só estou aqui reforçando um pleito dela, que há meses ela vem cobrando na Câmara. E no dia da entrega, me ligaram da prefeitura novamente: vem aqui, vereadora, fazer a entrega. E eu não fui, por respeito. E respeito quem foi. O que eu não achei respeitoso quando falei da capela de velório foi a fala do vice-prefeito quando diz: vamos fazer a capela pleiteada por estes vereadores. Isso sim foi desrespeitoso. Agora, o nosso colega vereador participar, o presidente, ele tem todo o direito de participar e parabenizo por isso. O que eu achei desrespeitoso foi a fala do nosso vice-prefeito. Mas tudo bem, a conquista está aí, vai ser feita e ótimo, o povo merece. Devolvo a palavra e obrigada pelas vossas palavras em relação a essa vereadora também.
Eu gostaria, vereadora, de parabenizar a senhora por essa conquista. Nós sabemos que é uma conquista, né, em grupo, é uma conquista para o nosso município, para a nossa sociedade, mais que justa, porque realmente Buritis precisa, mas hoje o mérito é da senhora. O mérito é da senhora, vereadora Vaninha, que desde quando eu sentei aqui eu tenho visto a senhora cobrar. E para finalizar minhas palavras, eu gostaria aqui de cobrar da Comissão de Saúde uma resposta quanto à posse de alguns agentes de saúde, vereador Flávio, que tem procurado essa vereadora, principalmente das zonas rurais, onde os mesmos, eles vão estar trazendo para o senhor aqui um ofício, a gente vai estar entregando, os mesmos, segundo, passaram no processo seletivo e não tomaram posse. E tem outros que não é do processo seletivo, que estão trabalhando em seus lugares. Eu convidei os demais que estão sendo prejudicados para comparecer à Câmara, junto à Comissão de Saúde, para poder tomar cabíveis providências quanto a essa questão. Porque se passaram no processo seletivo e os do município, da cidade, tomou posse, por que que esses que passaram na zona rural ainda não tomaram a devida posse, que é direito deles? Devo a palavra ao senhor presidente. Boa noite. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Também não poderia deixar dessa noite aqui parabenizar a secretária de Agricultura, Eliane Martins, pelo segundo dia, né, de campo que foi realizado agora, nesse final de semana, aqui na região do Pernambuco, onde a gente também agradece, parabeniza Fatinho, Dorival aí por ceder o espaço. Né? Esse segundo dia de campo teve o intuito de trazer conhecimento e inovações para melhorar a vida de nossos produtores, agricultura familiar, nas áreas ambientais, produtivas e sustentáveis, onde contou com palestras importantíssimas para aquele público que estava lá. Os adolescentes, alguns jovens estavam lá participando, que estão fazendo, estudando. Então, parabéns à Secretaria de Agricultura, parabéns ao governo municipal por acreditar que o nosso crescimento, que o nosso progresso vem da terra. Parabéns a vocês. Também quero dizer aqui, sou representante, sou legislativa, participo, sim, vou em qualquer evento que o município estiver realizando, porque represento o povo. Não preciso de aparecer para as pessoas saber quem eu sou. Eu tenho uma vida pregressa, conhecedora dos munícipes desse Buritis. Existe um calendário eleitoral que nós, que somos aqui pré-candidatos, aqueles que estão, os agentes políticos que estão indo à reeleição, existe um calendário que até julho, nós podemos sim estar participando, indo ver os acontecimentos, fiscalizando. Depois de julho, nós não podemos mais estar presente em nada, todos aqueles pré-candidatos. Então, eu estive hoje, sim, no cemitério, onde nós tivemos uma reunião. Quando o vice falou, pleiteando, foi porque naquele exato momento que nós estávamos lá com ele, no gabinete do prefeito, essa semana, nós falamos com ele, com o doutor Canha, da importância realmente de realizar esse tão sonhado pedido aqui dessa casa de leis, aqui de vereador que atua aqui, da casa velatória. Foi por isso, e ele disse, nós falamos com ele, foi um pedido onde todos nós poderíamos estar lá também fazendo a mesma coisa. E falamos para ele da importância, principalmente para as famílias carentes, que realmente dificulta quando um ente querido parte. Então, eu acredito que as políticas públicas, elas têm que ser feitas por um todo, para todos. Nós não somos donos do município, temos que respeitar o gestor, temos que respeitar o ordenador de despesa, porque quem está à frente, quem está gerindo, quem tem planejamento, é o executivo. Então, não importa as emendas, as emendas em especial, emendas impositivas. O dinheiro, ele é público, ele não é meu, ele não é de ninguém, ele é nosso, ele é de todos nós. Então, o que faz bem o uso. E, se Deus quiser, como ele disse, vai liberar aí quase 90 mil reais, e será feito ali duas salas, ajeitará lá uma cozinha, para que aconteça né, a casa velatória, que vai servir quem? Vai servir a população, né? Não tem por que brigar, ficar contrariado porque teve lá. É só ir lá também, faça, né, manda, põe nas redes sociais, comunica também que correu atrás, não tem problema. Porque o município, nós não somos donos do município. Nós não somos donos do município. Não fui lá, nós não fomos lá para afrontar ninguém. Qualquer pessoa pode ir. Não fomos lá para nos promover, porque nós somos representantes. Ele é vice-prefeito, eu sou vereadora, e os demais vereadores que foram, eles têm um cargo eletivo. Então, até julho, nós podemos sim. Depois, os pré-candidatos não poderão mais aparecer em lugar nenhum. E, com certeza, vocês não verão nenhum pré-candidato estando em inaugurações ou qualquer busca para melhorar, né, as políticas públicas acontecer numa coletividade para os munícipes de Buritis. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu vou fazer uma reedificação aqui, que o vereador Gil tinha pedido a palavra enquanto estava com a vereadora Vânia, que são do mesmo partido. E o senhor tem direito aos 4 minutos, se o senhor quiser fazer uso. Voltando a frisar aqui na fala das colegas que me antecederam, enquanto o cargo for solicitado da minha presença, eu estarei nos eventos quando convidado, assim como a gente teve no caso, no seminário do espectro autista, aqui na casa paroquial. A gente sabe que o vereador Faguinho esteve lá também para fazer a entrega dessa emenda, no qual a gente estava também, não fui convidado por ele, mas fui convidado pelo prefeito, pela secretária de saúde. Então, estive lá alguns minutos, assim como nas demais entregas ou planejamento, porque isso aqui não... Algumas aqui, como diz o outro, às vezes é só um planejamento, não é nem a entrega, nem a conclusão, que eu acho que o mais importante também é a hora que tiver tudo pronto, concluído, assim como essas entregas que houveram aí de carro, de independente, a gente vai estar presente no que a gente for convidado. Com o cargo de presidente da Câmara, eu tenho essa obrigação e eu vou cumpri-la até o dia 31 de dezembro, que vence este mandato, né? Com relação às filiações partidárias também, gostaria de dizer que também me desfiliei do PTB e agora a gente faz parte do Avante, na nova formação da janela partidária, desde o dia 26 também, que eu me filiei ao Avante, agora a gente está com o Avante novamente. Dizer a todos os colegas vereadores, mais uma vez, que não se sintam afrontados com a presença do vereador, não quer tirar o mérito e nem fazer demérito a ninguém. Quero cumprir o meu papel, sou o parceiro, sempre que necessitado aqui nessa casa, nos projetos, nas votações, o que a gente pode fazer para tentar somar com cada colega aqui, porque eu sei que a busca ela é grande, a demanda ela é muito grande e o trabalho, a conquista é difícil. Porém, já teve gente em eventos que a gente já conquistou e nem por isso eu não vou ficar com raiva de maneira nenhuma, fico muito feliz mesmo com o tempo, porque enaltece a gente. Também dizer que a gente podendo somar para ajudar, estarei pronto, né? Então eu peço entendimento dos caros colegas, não é época de a gente ter vaidades, somos todos pessoas de bem, todos tentando fazer o melhor para a cidade, para cada um de nossa gente. Então assim, espero poder também usufruir dessas emendas, dos pontos positivos que cada vereador conquistou, pois afinal nós vivemos em comunidade, somos todos irmãos em Cristo, estamos na mesma cidade e cada um busca o melhor para cá, que a gente é conhecedor. Quando me perguntam em vários outros locais aqui dos vereadores, sempre faço a defesa, porque eu sei o quão é difícil o trabalho dos senhores aqui, o nosso trabalho, e de verdade, se as minhas presenças nesses eventos causar algum tipo de transtorno, desde já peço desculpa, mas eu tenho que cumprir a minha função e meu papel perante a sociedade de Buritis, né? Dando sequência aqui também, gostaria de parabenizar também a nossa amiga Eliane pelo segundo dia de campo lá na comunidade do Pernambuco, agradecer a nossa presidente da associação, Fatinha, né, seu esposo, Candinho, também seu Derisval, e toda a comunidade que participou, os alunos que ali estavam, foi um dia de grande conhecimento, né, para toda a sociedade que eles participaram, vendas, teve bastante negócio também, foi bastante diferente dos demais, um potencial muito grande. Então eu parabenizo o prefeito municipal, a secretária de Agricultura, Eliane Martins, todos os colaboradores da Secretaria de Agricultura ali, que estavam lá, foi tudo muito bom, né? Almoço, café, todo mundo pôde participar, né? E tirar suas dúvidas com relação a maquinários, a correção de solo, a cachaças tradicionais aqui do município, a maquinários, vários questionamentos foram levantados lá. E assim, como eu sempre disse com a fala do delegado que teve lá, é muito melhor ver os jovens dedicados do que em outras áreas, né? E ali eles estavam lá para aprender e ter conhecimento. Também como parabenizo a vereadora Vânia, a vereadora Cibele, o vereador Faguin, todos aqui da Câmara, esses em especial a gente está falando, porque são de conquistas mais recentes. Então, de fato, Deus é que dê em dobro sempre para os senhores, porque o trabalho de vocês são muito importantes para o Buritis, né? E assim termino minhas falas, cumprimentando ao público, todo mundo, né? Quero dizer também para podemos apreciarmos a ordem do dia para a próxima reunião, né? Serão apreciadas matérias aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquim.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Sibeli.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido a participarem da 11ª reunião ordinária, se realizasse no dia 15 de abril de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada e que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre nos honrando com a sua presença em nossas vidas. Boa noite a todos.